Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, iniciamos a 8ª sessão ordinária de 2014. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Presente. Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o vereador Ovídio José da Silva.
Louvai ao Senhor a todos os povos, exaltar a todos as nações. Grande é o seu amor para conosco, e sua fidelidade permanece para sempre.
Colocamos em votação a ata da 7ª sessão ordinária de 2014, pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Convite de aniversário da cidade de Araçoiaba da Serra, 157 anos. É com grande orgulho e prazer que o município de Araçoiaba da Serra, através da prefeita Mara Lúcia Ferreira de Melo, vem convidá-los para a programação de aniversário de 157 anos de Araçoiaba da Serra, a ser realizada de 4 a 20 de abril de 2014. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Samuel Moreira, convida para uma audiência pública para discutir o projeto de lei complementar número 1 de 2014, de autoria do senhor governador Geraldo Alckmin, que cria a região metropolitana de Sorocaba, a realizar-se no dia 3 de abril de 2014, às 15 horas, no auditório André Franco Montoro. Prefeitura Municipal de Piedade, ofício número 41, resposta ao requerimento número 13 de 2014, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 42. Em resposta ao requerimento número 16 de 2014, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 43, em resposta ao requerimento número 17 de 2014, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 44, em resposta ao requerimento número 18 de 2014, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Câmara Municipal de Rio Claro. A Câmara Municipal de Rio Claro tem a honra de convidar Vossa Senhoria e família para a sessão legislativa simbólica, que será realizada no dia 11 de abril de 2014, sexta-feira, às 19h30, nesta edilidade, em desagravo aos vereadores e suplentes impedidos pelo golpe militar de 1964, conforme resolução número 296 de 2014, de autoria do vereador Agnello da Silva Matos Neto, aprovado pelos demais vereadores. Vereadores cassados, Irineu de Oliveira Prado, Aníbal Fuzetti, vereador induzido à renúncia, José Crespo. Local, Câmara Municipal de Rio Claro, centro de Rio Claro. Agnello da Silva Matos Neto, presidente. Projeto de Lei número 14, de 2014. Ofício número 45 de 2014. Excelentíssima Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 13 de 2014, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Comercial Industrial de Piedade, a ACIP, e o Serviço de Apoio a Microempresas do Estado de São Paulo, SEBRAE. A presente solicitação tem por escopo a implantação de um posto de atendimento ao empreendedor no município, que irá auxiliar em muitos empreendedores locais, de maneira que a administração pública ficará menos oneroso do que locar um imóvel e assumir sozinho os gastos decorrentes da parceria anunciada. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência, seus dignos pares, os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 14, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Comercial Industrial de Piedade, ACIP, e Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas de São Paulo, SEBRAE, conforme especifica. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com o Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas de São Paulo, SEBRAE, e a Associação Comercial Industrial de Piedade, ACIP, objetivando a implantação e manutenção de um PAE, posto de atendimento ao empreendedor no município. Artigo 2º. O local de funcionamento do PAE será na sede da Associação Comercial Industrial de Piedade, ACIP, com endereço Rua Fernando Crócia, número 126, no centro. Artigo 3º. A Associação Comercial Industrial de Piedade contratará, mediante processo seletivo simplificado, que será organizado pelo Executivo Municipal e o SEBRAE, obedecidas as normas legais, dois funcionários destinados ao funcionamento do PAE e SEBRAE. Parágrafo único. Os funcionários serão contratados pelo regime da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Artigo 4º. A Prefeitura Municipal fica autorizada a repassar os respectivos custos dos funcionários, mediante subvenção à Associação Comercial e Industrial de Piedade, ACIP, no montante mensal de R$ 5.000. Parágrafo único. A prestação de contas deverá obedecer ao regramento estabelecido no artigo 18, inciso 1º da Lei 4.252, de 19 de julho de 2012. Artigo 5º. As despesas decorrentes de reformas, instalação, móveis, computadores, telefone, internet, entre outros, bem como as despesas de manutenção, tais como materiais de limpeza, escritório, consumo, tarifa de luz e telefônicas, serão de responsabilidade da Associação Comercial Industrial de Piedade, ACIP. Artigo 6º. Para conceder a subvenção de que trata a presente lei, será utilizada a seguinte dotação orçamentária. 02 Executivo, 02.1 Encargos Gerais do Município, Subvenção Social. Artigo 7º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 28 de março de 2014, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Diretoria Financeira, número 169, de 2014. Excelentíssima Senhora Presidenta, encaminho em anexo os balancetes da receita e despesa referentes ao mês de janeiro de 2014, valendo-me da oportunidade para apresentar protestos de elevada estima e consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Diretoria Financeira, número 196. Excelentíssima Senhora Presidenta, estamos encaminhando anexa as prestações de contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 203.622,63, referente ao recurso recebido no mês de janeiro e fevereiro de 2014, conforme Lei 4.309, de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício da Diretoria Financeira número 195, Excelentíssima Senhora Presidenta. Estamos encaminhando anexo a prestação de contas da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 570.064,06, referente ao recurso recebido de 4 de fevereiro de 2014, conforme Lei 4.309, de 5 de dezembro de 2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício da Diretoria Financeira, número 231. Excelentíssima Senhora Presidenta, encaminho em anexo os balancetes da receita e despesa referente ao mês de fevereiro de 2014, valendo-me da oportunidade para apresentar protestos de elevada consideração e estima. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal.
Os ofícios ficarão à disposição na Secretaria da Câmara e o projeto será encaminhado às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 32. Solicita informações a respeito de uma área localizada nas proximidades da Vila Quintino. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando informações a respeito de um terreno que encontra-se com vegetação muito alta, localizado na Vila Quintino, próximo da garagem municipal. Quais as providências que a prefeitura pretende tomar com essa área? Existe interesse em adquirir essa propriedade para a municipalidade através de desapropriação? Justificativa. Por tratar-se de terreno vizinho, a garagem municipal seria de interesse do município para a futura ampliação de suas instalações e aquisição dessa área, uma vez que encontra-se atualmente abandonada com a vegetação alta, servindo como esconderijo de vândalos, precisando com urgência de providências. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, em 31 de março de 2014, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Requerimento número 32 de 2014, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por todos.
Requerimento número 33. Solicitando informações sobre o rio do bairro do Ribeirão Grande. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido o plenário, na forma regimental, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal, solicitando as seguintes informações sobre o bairro do Ribeirão Grande. Há anos, os moradores sofrem com enchentes, tendo em vista o assoreamento do rio que passa por diversas propriedades. Recentemente, os moradores voltaram a conviver com o medo de suas casas serem invadidas pelas enchentes na localidade. Esse ocorrido foi matéria de imprensa local que destacaram por várias vezes a angústia dos moradores. Desta forma, e procurando atender o anseio daquela comunidade que clama por auxílio da administração pública, pergunto. Primeiro, a prefeitura já tem previsão para início do desassoreamento do rio? Segundo, tendo em vista que a ponte já foi arrumada, quais outros serviços imediatos foram realizados para amenizar a situação? Terceiro, a prefeitura, em conjunto com a Defesa Civil, já tem um relatório sobre a situação? Se sim, encaminhar a esta casa. Se não, nos explicar os motivos de não ter feito o relatório. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 31 de março de 2014. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Requerimento número 33 de 2014, em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por todos.
Indicação número 46, 2014. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja verificado junto ao setor competente, no sentido de fazer melhorias nas ruas do bairro Ciriaco de Baixo e término dos serviços de manutenção no Ciriaco de Cima, como nivelação, cascalhamento e drenagem de água. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 31 de março de 2014, vereador Geraldo Pinto Camargo Filho. Indicação número 47. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja encaminhado aos setores competentes no sentido de fazer as seguintes melhorias. Arrumar uma ponte e colocar iluminação pública no bairro dos Ortizes, localizada atrás do campo de futebol, próximo da rodovia Bungiro Nacal. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 31 de março de 2014, vereador Paulino Florencio Pinto. Indicação número 48. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de encaminhar junto à Sabesp pedido de instalação de rede de água e esgoto no bairro dos Ortizes. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 31 de março de 2014, vereador Paulino Florencio Pinto. Indicação número 49. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja verificada a possibilidade de colocar dois caminhões de pedra próximo ao sítio dos Passarinhos, no bairro Sarapuí dos Limas. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 31 de março de 2014, vereador Ovídio José da Silva. Indicação número 50 de 2014. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja verificada a possibilidade de colocar uma lombada em frente ao Salão de Cabeleireiro do Juca, localizado no trecho da Estrada da Vila Elve, no bairro dos Pintos. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, em 31 de março de 2014. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 51. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de colocar proteção na parte inferior das passarelas localizadas na Avenida Marginal. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, em 31 de março de 2014. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 52. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja feita manutenção com urgência nos tubos da ponte localizada na travessa da Estrada Municipal Carolina Paz Grangeiro, da Igreja Católica do bairro até a venda do senhor José. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, em 31 de março de 2014. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 53. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de fazer melhorias, como limpeza de tubulação, nivelação e cascalhamento nas estradas do bairro dos Ruivos. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 31 de março de 2014. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 54. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de fazer melhorias nas estradas, nivelação e cascalhamento em toda a extensão do bairro Boa Vista. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 31 de março de 2014. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 55. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de colocar dois postes de iluminação pública no início da Estrada dos Lavradores, em paralelo à Rua José Escanhuela e Chosaca Nohama, CDHU Ayrton Senna. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 31 de março de 2014. Vereador Geraldo Pinto Camargo Filho. Indicação número 56. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de recolocar um container de lixo no bairro do Ribeirão Grande, no mesmo local anterior. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 31 de março de 2014. Vereador Geraldo Pinto Camargo Filho. Indicação número 57 de 2014. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja disponibilizada uma lombada em frente à residência do senhor Ageu, no bairro dos Moreiras, em caráter de urgência. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 31 de março de 2014. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação número 58. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de fazer limpeza de tubulação, abertura de vias, bacias de contenção, drenagem de água, nivelação e cascalhamento das ruas do bairro dos Moreiras. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 31 de março de 2014, Vereador Geraldo Pinto Camargo Filho. Indicação número 59 de 2014. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de fazer melhorias nos bairros como Nivelar, Pedregulhar e Limpeza de Tubulação, Vila Moraes, Pintos e Campininhas. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 31 de março de 2014, Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 60. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de fazer manutenção no bairro dos Ortizes em geral e estrada que liga o bairro dos Garcias. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 31 de março de 2014, Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
As indicações serão enviadas à senhora prefeita. Não havendo nada mais a ser tratado, consulto os senhores vereadores para a dispensa do intervalo regimental. Passamos à pauta da ordem do dia, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira, presente. Marcos Pinto de Camargo. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Satoru Momoshima.
Projeto de resolução número 1 de 2014 da mesa da Câmara. O projeto já foi lido. Os senhores dispensam a leitura? Concede licença de 90 dias ao vereador Marcos Pinto de Camargo. O projeto já foi lido. Os senhores dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Justiça e Redação. Voto do relator. O vereador dessa Casa de Leis, Marcos Pinto de Camargo, através do requerimento inicial, pleiteia à presidência da Casa que seja lhe concedida uma licença para tratar de assuntos de interesses particulares nos termos do disposto no artigo 232 do Regimento Interno. Alega que necessita de tal benefício a fim de que possa se defender em ação penal proposta pelo Ministério Público, sendo certo que o mesmo encontra-se recolhido ao cárcere em razão de prisão decretada pela Justiça. O pedido de licença para tratar de assuntos particulares é previsto no artigo 232, inciso 2º, da Resolução nº 1/2005, que instituiu o regimento interno da Câmara, sendo certo que o prazo não poderá ser inferior a 30 dias, não podendo o requerente reassumir o exercício do mandato antes do término desse prazo. Por outro lado, decorre do referido dispositivo regimental que tal licença não será remunerada. Parágrafo 1º. A concessão de licença pleiteada, portanto, está devidamente fundamentada em razão do que atende às formalidades legais e regimentais. Por outro lado, a licença está relacionada com o exercício do mandato de vereador solicitante, o qual se encontra recolhido ao cárcere em razão de ter sido preso cautelarmente por suposta prática de ilícito penal, tendo sido expedido pela Justiça contra si mandado de prisão preventiva no processo número 2 de 2014, em trâmite na segunda vara criminal desta comarca, sendo certo ainda que o caso teve repercussão junto à sociedade local, com reflexos negativos para o Poder Legislativo. Em tese, pois, nos parece que cabe a esta Casa de Leis se pronunciar sobre a responsabilidade do edil pela prática de infração ao decoro parlamentar, cabendo assinalar que ela não decorre automaticamente prática de ilícito penal pelo vereador, que está sendo apurada na esfera do judiciário, não cabendo ao legislativo, outro sim, seguir na esteira das providências legais eventualmente tomadas por outro poder, o executivo, a quem o vereador está subordinado na condição de servidor público. Em conclusão, voto pela legalidade do projeto de resolução e pelo envio de cópias dos presentes autos ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, instituído pela Resolução número 6, de 10 de junho de 2002, para apurar a ocorrência ou não de prática de infração ao decoro parlamentar. Adilson Castanho, presidente e relator. Acompanham o voto do relator. Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente. Norton Yoshio Nakayama, membro.
Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir. Em discussão o projeto. Aqui está o projeto. É. Leitura dos pareceres, em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, mesa constituída nesta casa, nobres pares, venho a esta tribuna pedir o acompanhamento do voto aos nobres vereadores na questão em que está sendo discutido o pedido de afastamento pelo vereador Marcos Pinto de Camargo. Procurei aqui esclarecer a todos o parecer da Comissão de Justiça e Redação, porque bem diz que é uma Comissão de Justiça e Redação e não estamos nós aqui pré-julgando ninguém. Estamos sim fazendo e cumprindo com a nossa função que foi confiada nesta Casa de Leis e confesso aos senhores que é muito triste um momento desse para nós, é um momento atípico, mas enfim, está nos autos aquilo que é de direito do vereador pleitear e nós, dentro do regimento interno, formalizamos o nosso parecer. Não podemos tirar da nossa vontade, da nossa intenção, da nossa cabeça e formar um parecer para agradar um ou outro. Então nós analisamos junto, pensamos, quero até parabenizar a atitude do nobre vereador Cláudio Nadaleto em pedir o adiamento da discussão do projeto. Tivemos aí mais uma semana para pensar e pesquisar. Eu sei que, por um lado, a família sofre com tudo isso e, por um outro lado, a população também nos cobra. Infelizmente, nós políticos, numa esfera nacional, já somos muito criticados devido a inúmeros erros cometidos, verdadeiros crimes que não têm relação a isso que estou discutindo. Aqui é uma suposta, um suposto envolvimento do vereador, do funcionário público, da pessoa que tem sua família, representante religioso, que no qual a gente deve respeitar e muito. Né? Então fizemos aquilo que cabe a nós, que está dentro do regimento desta casa, e não a vontade de ninguém. Que fique isso muito claro. Procuramos da melhor maneira orientar e encaminhar a votação desse projeto a todos os nobres vereadores. É dessa forma que fizemos, com a maior transparência possível. E esta casa aqui tem também a Comissão de Ética, no qual vai pronunciar futuramente a respeito do caso. Fica aqui o pedido de acompanhamento do voto de todos vocês. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, população presente, hoje a gente chega aqui num momento de bastante delicadeza, num momento que exige muito mais da gente do que qualquer outro momento me pareceu exigir aqui dentro dessa casa, nesse tempo curto que eu estou aqui, no meu primeiro mandato. Nesse um ano e quase quatro meses que a gente faz esse mandato. E é um momento delicado porque a gente está tendo que apreciar o pedido de licença de um vereador que até o mês passado estava aqui com a gente e por motivo de prisão, de detenção, de reclusão da liberdade, hoje ele está atrás das grades, ele está preso. Devido a uma investigação de um grupo de promotores, de um grupo de atuação especial ao crime organizado, que é o GAECO, é um grupo de promotores, foram quatro promotores que investigaram isso que eles chamaram de concussão, que é um crime que tem um sinônimo da extorsão. É um crime que, até eu anotei aqui, porque eu não sou familiar com essas palavras do direito, esses termos que são usados nos processos, mas eu fui estudar, eu fui me inteirar, eu fui atrás, conversei com muita gente, conversei com advogados, fui conversar com o promotor, e estou estudando isso porque eu creio que esse tema exige muito da gente, ele exige a nossa opinião sincera, mas além disso, ele exige que a gente raciocine muito e tenha muita sensibilidade para poder estar aqui e ter um posicionamento. A concussão é o crime praticado por funcionário público em que este exige para ele ou para outrem vantagem indevida, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Então, esse crime de concussão que está sendo averiguado pelo GAECO, por esses promotores, o vereador e o delegado de polícia daqui de Piedade. Então, tem um crime a eles sendo imputado dessa forma. De acordo com isso, eu estou falando de acordo com o processo que está no fórum, que a gente também teve acesso, foi enviado para essa casa emitir sua opinião a respeito disso, e por isso que está aqui hoje esse projeto de resolução da licença do vereador. Mas eu vejo que a licença ela é muito ampla no regimento interno. A licença ela pode ser concedida para quem vai tratar de saúde, e aí ela pode ser até remunerada, e ela pode ser concedida também para quem vai viajar para fora do país para participar de um encontro, para ir num congresso, para ir estudar em algum lugar ou para ir participar de outro evento em qualquer outro local. Então, ela é muito ampla e genérica. A licença fala aqui no regimento interno que o vereador pode ser licenciado por motivo de saúde, como a gente disse, devidamente comprovado, ou para tratar de interesses particulares. E, lógico, no parecer da Comissão de Justiça e Redação, com certeza, enquadra no regimento interno. Então, qual que é a falha? A falha está no nosso regimento interno, que não prevê uma situação dessa. A gente não tinha previsão no regimento que um vereador poderia ser preso com materialidade objetiva dos fatos e indícios graves, segundo o inquérito do Ministério Público, de estar praticando um crime. Isso eu estou transcrevendo termos que estão no processo, né, que estão no inquérito, que ele cita essa materialidade objetiva dos fatos e os indícios graves de participação do nosso colega Marcos nesse crime. Então, para mim, a licença, com essa amplitude que ela tem nesse segundo inciso, que é tratar de interesses particulares, para mim, está mais relacionado a um motivo de foro íntimo, um motivo pessoal mesmo. Mas isso é interpretação, isso é de cada um dos vereadores, e eu respeito o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Eu acredito que o parecer não tem nada que a gente possa se opor a ele, mas eu acredito que essa situação se enquadra mais no que está previsto no regimento interno para a cassação do mandato. Porque a cassação, fala no inciso 3º, que a Câmara poderá cassar o mandato do vereador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou com a sua conduta pública. O Marcos era um funcionário público. Era ou é? Eu acredito que ele ainda é, porque a prefeitura não deve ter tomado uma providência ainda no sentido de exonerá-lo ou algo assim. Tem um processo administrativo, creio eu, instalado. Mas, então, ele é funcionário público cedido a um órgão estadual. E estava como vereador. Está como vereador, na verdade. Não estava, está como vereador. E eu não vejo uma separação entre o Marcos sendo funcionário público da Siretran e o vereador. Eu sou engenheiro agrônomo e estou aqui como vereador. Mas eu não deixo de ser vereador estando no sítio como agrônomo, estando nas propriedades, estando onde quer que eu esteja, ou estando no meu lazer, estando em algum local que eu queira viajar. Então, nós somos vereadores 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias no ano, até o final dessa legislatura, até dia 31 de dezembro de 2016. Então, é por isso que eu vejo que a gente não pode ficar somente com essa licença, que eu creio que vai ser aprovada aqui. A licença vai ser aprovada. Eu vou me opor, eu sou o contrário a essa licença, porque eu acho que deve ir mais além. Mas esse ir mais além vai depender de duas coisas, e vai ficar a lição para essa casa, que a gente reformule esse regimento interno para que ele preveja casos desse tipo, porque ele, no meu entender, na minha interpretação, reitero aqui, ele é omisso, e também para que o Conselho de Ética atue, seja instaurado, seja chamado, e o Conselho de Ética vai decidir pela cassação ou não desse vereador. Então, eu acredito que, tendo essa licença aprovada aqui hoje, que eu creio ser muito difícil não aprová-la, a gente vai ter também aí um tempo para instaurar esse Conselho de Ética. E eu peço aos pares, a todos os vereadores, que a gente apure os fatos, apure mesmo, porque existe uma cópia desse inquérito que está aqui na Câmara, que tem 400 páginas, e hoje eu estive no fórum, inclusive lendo a parte da defesa, o que os advogados de defesa estão argumentando em prol do Marcos. Então, eu fui lá conhecer os argumentos deles. Então, tem muito mais página lá desse processo que ainda não chegou à Câmara. Então, eu acho que o tempo agora para o Conselho de Ética é de estudar, de se aprimorar, de entender, de inquirir, de chamar gente para conversar, convocar depoimentos, convocar pessoas, para tomar uma decisão fundamentada. Porque eu acredito que a licença somente, ela não satisfaz. Para mim, a licença ela é muito vaga. O regimento não dá essa substância. E, ao mesmo tempo, o regimento permite com que a comissão nossa de justiça e redação da casa dê esse amparo. E muito bom que no parecer da Comissão de Justiça e Redação já esteja colocando, já esteja prevendo e chamando a instalação dessa comissão, desse Conselho de Ética. É, só para efeito de exemplo, por duas vezes eu fui ao jurídico aqui da Câmara para saber se eu poderia me licenciar, porque em dois motivos eu iria me ausentar da sessão aqui. Então, no primeiro dia que eu fui, na primeira vez, era porque eu ia apresentar um trabalho num congresso, lá no Peru, lá em Lima, e ia estar ausente aqui numa sessão. Numa segunda-feira eu não estaria aqui. E esse trabalho que eu apresentaria no congresso era, no meu entender, era um trabalho de interesse do município. Mas depois eu vim a entender que não era de interesse, era um trabalho que era realmente meu, do pesquisador, do agrônomo que trabalha com os agricultores aqui familiares. Era um congresso latino-americano de agroecologia, e eu fui ver essa possibilidade de eu me licenciar. E eu não pude me licenciar naquela ocasião, porque eu não estaria em missão pelo município, eu não estaria em missão oficial, eu não seria designado pela Câmara a representar a Câmara de Piedade lá no Peru. E eu entendi isso, eu vi que isso aí não servia mesmo. E na segunda ocasião, que foi há algumas semanas atrás, houve uma audiência pública para tratar da região metropolitana de Sorocaba, na Câmara Municipal de Sorocaba. E chegou o convite a essa casa, eu tenho interesse no tema, e eu conversei também com o jurídico da casa sobre essa permissão, sobre essa licença, a qual também me foi negada. Por quê? Porque teria que ser um pedido anterior. Eu até poderia ir, mas teria que estar dentro desse regimento, teria que ser no mínimo de 30 dias. Eu não poderia me ausentar somente a uma sessão para estar lá na Câmara Municipal de Sorocaba e depois voltar aqui como se nada tivesse acontecido. Não, eu teria que me ausentar por no mínimo 30 dias, como diz o regimento. Então, me foi negado novamente esse pedido. Então, a questão da licença, para mim, ela é para esses casos. Mas esses casos estão omissos e também não estão dentro do regimento. Alguém que pede antes para ir num congresso, para se ausentar por uma única vez, não recebe a permissão, e agora um vereador que está preso com fortes indícios, com materialidade objetiva dos fatos, segundo o inquérito do Ministério Público, ele pode ter essa licença? Então a gente está vendo que tem coisa para a gente discutir nesse regimento interno. Isso aqui que eu quero deixar claro, eu justifico meu voto contrário dessa forma. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto.
Senhor presidente, nobre colega vereadores e amigos, pessoas até da outra cidade aqui, muito obrigado pelo conhecimento, que é o pessoal de Itapiraí. Eu acho que é um momento delicado. Eu vou falar aqui mais ou menos mais grosso modo, sabe? Porque a gente falar muito de advogado, de juiz, de não sei o que lá, isso daí, eu acho que no momento agora não interessa muito, porque, para me falar, porque o nobre colega já disse, o que nós gostaria, eu acho que todos nós gostaria, nesse momento, é que aquela cadeira ali não tivesse vazia. Porque nós tivemos ele aqui do nosso lado há um ano e a gente já deu para perceber, com uma experiência de política que eu tenho mais ou menos mais de 20 anos, a gente sabe, só no olhar na pessoa, a convivência, você conhece quem é as pessoas. Infelizmente, aconteceu o que não devia ter acontecido, né? Agora, eu digo para vocês, quem que não erra nessa vida? Quem que não errou nessa vida?
Tem aquele ditado, né, que atira a primeira pedra. Eu acho que aquele senhor que está ali crucificado na cruz, ele também errou. Ele errou também. Errou quando ele confiou em Judas e ele foi traído por Judas. Aí crucificaram ele. Então, quem somos nós para dizer se está certo ou está errado? Tem sim um início, mas até agora ninguém provou nada. Ninguém provou nada. Então não adianta nós ficar querendo crucificar uma pessoa que está lá, que foi um erro, que esse rapaz errou, mas está lá sem poder fazer nada. Até uns amigos meus foram para... Que eu cheguei atrasado, eu até ia lá, mas infelizmente eles não puderam entrar lá. Não teve porque não conseguiram entrar para visitar ele, para conversar, para animar ele, para dar um... Para não deixar ele sozinho. Porque eu acho que uma pessoa que está pagando uma coisa que ele errou sim, mas está pagando e tá, já está pagando, já está o suficiente esses dias que ele está lá, o suficiente pelo zero que ele fez, que não desejaria para o meu pior inimigo, se é que eu tenho algum inimigo, o que esse rapaz está passando. Agora, é justo nós crucificar? Não. Primeiro vamos ver a justiça final. A justiça final, quem vai decidir é a justiça final. E acima de nós tem uma justiça final, que é o juiz, promotor e outros. E tem o seu advogado, o contra e o favor, que é o promotor, que é o contra, né? Então nós não podemos dizer nada. Nós devemos, sim, temos que aprovar essa licença. E vamos deixar que decida. O que vem para nós aqui, infelizmente, é o que o nobre colega Adilson falou. Nós temos um regimento, e esse regimento tem que ser cumprido. Do jeito que ele está hoje, não o que ele vai vir. Não o que vai vir esse regimento. Nós temos que provar o regimento que está hoje. Hoje. E nós fomos assessorados pelo nosso jurídico da Câmara, através de documento, e tem mais um, projeto 2001, se eu não me engano, que diz, o vereador só pode ser cassado se ele for condenado. E outra coisa que eu vou mais, e ele tem que ficar três terços sem aparecer na Câmara para depois a pensar em cassação. Então não é assim fácil do jeito que a pessoa pensa. Então, gente, nós tivemos aqui, nobres colegas aqui, fizemos reuniões para decidir. Jurídico quebrou a cabeça. Até o último momento dessa reunião nossa aqui, ainda estava correndo atrás desse documento. Agora, alguém de você, estou mentindo? Por favor, diga alguém aí. Estou mentindo isso que eu estou falando aqui? Então, senhores, não é nós que vamos dar o veredito, não. Nós só vamos fazer aquilo que a lei manda depois que o jurídico terminar o processo. Se ele não sair antes desses 3 meses, que agora 3 meses que ele pediu, infelizmente não. Pelo acontecimento, pelo regimento interno, pela lei federal de 2001, ele voltará a ser vereador nessa casa. Agora, tudo depende lá de cima. Não é nós que vamos decidir. Isso eu quero que fique bem claro, porque é o que diz o regimento interno da Câmara, e essa é o que devemos ser, é o que devemos cumprir. Esse regimento que está hoje, que está aqui dentro, agora o que vem depois é outro problema. É outros 500. Então, estamos dito, está aqui, ó. E eu tenho mais uma. Eu, como ser humano que eu sou, como amigo dele que eu era, eu estou torcendo para que esse negócio termine, quanto mais logo, para que tudo termine bem. E se tem um que morreu por todos, não foi por um, é Jesus Cristo. E ele sabe o que está muito bem o que vai ser feito.
Continua em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres pares, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Queria me posicionar, que eu colocar a todos que eu sou favorável ao pedido, baseado no que o nobre colega Adilson falou. Na Comissão de Justiça e Redação, nós avaliamos justiça e redação. No nosso regimento interno, nós temos quatro possibilidades de um vereador se afastar do seu cargo. A primeira é se ele falecer, que não é o caso. A terceira, vamos pular para a última, que o nobre colega Nadaleto citou, que seria a cassação. Primeiro, a cassação só existe depois de comprovados os fatos e que seja julgado pela justiça, pelo Poder Judiciário, que ele seja condenado em trânsito em julgado. Isso quer dizer que ele não tem nenhuma possibilidade de entrar com recurso. Já foi encerrado o caso e ele foi julgado. Assim, existe, por isso que existe a cassação. Nós temos um que é um pouquinho mais baixo, que é no caso dele ser condenado em primeira ou segunda instância, e ele ainda puder recorrer a uma instância maior. Aí sim ele seria suspenso, mas teria que haver a cassação, a condenação, só que não necessariamente em trânsito em julgado. E tem a licença que o nobre colega Cláudio Nadaleto, ele falou que é em caráter pessoal. E realmente é um caráter pessoal, ele não cometeu um crime político dentro da Câmara ou usando o seu cargo político. Ele foi preso no exercício de suas funções, né? Preventivamente, deixar bem claro, preventivamente, no exercício de suas funções profissionais, não como vereador. Seria um absurdo, vou citar um exemplo que eu já até comentei com o nobre colega, não ocorreu, não vai acontecer, mas o nobre colega Cláudio Nadaleto, ele prescreve algum produto para ser colocado numa lavoura, pois é engenheiro agrônomo, isso aí vem a intoxicar a população inteira. Foi um engenheiro agrônomo que pesquisou, que prescreveu, ou foi o político Cláudio Nadaleto? Foi o engenheiro, porque ele tem a competência de prescrever como engenheiro, não como político. Eu não posso fazer isso, eu não sou engenheiro. É essa alegação que eu coloco, o caráter, que é ainda de caráter pessoal. Segundo, indícios graves. Existem indícios graves, mas indícios não são provas concretas. Ainda não. Eles se tornarão provas concretas a partir do momento que o Poder Judiciário ele falar, não, ele é culpado, e condená-lo. Aí sim, existe a gravidade do fato. Por enquanto, são indícios. Como o nobre colega Nadaleto também citou, o advogado apresentou a sua defesa. Eu ainda não tive acesso. mas terei. Né? Nós temos que ver os dois lados, não só quem condena, mas quem defende. É o nosso papel aqui na Câmara, na Comissão de Justiça e Redação, ele tem que colocar, a comissão tem que colocar se isso está certo ou está errado. Mais uma coisa, o que acontece no nosso regimento interno está previsto também no regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, está previsto também no Congresso Nacional. Os mesmos termos usados no nosso regimento interno são usados nos três poderes legislativos. E é isso que acontece não só aqui, mas acontece no Estado de São Paulo, acontece em qualquer estado e acontece também no Congresso Nacional. Nós temos que dar o direito de defesa. Enquanto ele não for condenado, a própria justiça fala: é inocente até que se prove a culpa. Não podemos pré-julgar, nós temos que julgar, analisar fatos concretos. Também o que a nossa Comissão de Justiça e Redação está invocando o Conselho de Ética, mandando uma cópia do processo, das laudas, né, que nos foram encaminhadas, estaremos sim acompanhando, estaremos atentos. Não é porque nós vamos aprovar o pedido de afastamento, de licença, é que nós não vamos dar continuidade nos nossos acompanhamentos. Estaremos, essa é a obrigação também de cada vereador, estar acompanhando. Pô, vamos pegar a justiça, o Conselho de Ética, vamos até o Ministério Público, vamos solicitar a defesa que não nos foi encaminhada ainda, vamos solicitar, vamos analisar o que o advogado do nobre colega Marquinhos apresentou como defesa. Cláudio Nadalino já teve acesso, eu ainda não tive, mas tudo isso vai ser motivo de ser analisado posteriormente pelo Conselho de Ética da Câmara. Essa é a função dela. Hoje, estamos apenas analisando o pedido de afastamento do vereador Marquinhos, que está plenamente dentro da legalidade. É o que nós temos que analisar hoje. Não podemos deixar de lado as investigações, mas as investigações não pertencem, esse poder não pertence à Comissão de Justiça e Redação, pertence ao Conselho de Ética da Câmara, que está sendo invocado agora com o nosso parecer da comissão. Peço que os nobres colegas reflitam muito sobre o que nós estamos votando hoje, que é o pedido de afastamento do vereador Marcos Pinto de Camargo. É isso que nós estamos votando hoje. Obrigado, nobres.
Um minutinho, por favor. E que fique bem claro...
Pela ordem, presidente. Pela existe ordem. A possibilidade de haver a parte enquanto há uma discussão de projeto? Não. Pelo regimento não existe a possibilidade. Que eu poderia ter
então,
parteado...
Então fica no esclarecimento pessoal.
Sim.
Obrigado, senhora presidente.
Continua em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas, boa noite a todos os presentes. Como bem disse nobre colega Nadaleto, é um tema bastante delicado, é uma situação difícil, nós não gostaríamos de estar aqui discutindo essa situação, mas entendo o ponto de vista, o posicionamento, a preocupação do amigo Nadaleto, nós não podemos, sim, tratar desse assunto com negligência. Nós precisamos investigar, precisamos discutir, precisamos, enfim, decidir as coisas. Essa é a nossa função. Eu sou totalmente a favor, claro, e sempre serei ao combate à corrupção. Eu acredito que esse é o mal que o nosso país vive. Infelizmente, a nossa classe política está sendo bastante denegrida. A imagem da política, que a sociedade tem da política, infelizmente, é uma imagem negativa. E nós sabemos que a política é uma arte, é uma vocação. É um chamado, é um dos maiores chamados que um cidadão pode ter em relação à vocação. Porque através da política, nós podemos exercer a caridade. Nós podemos ajudar o menor, nós podemos defender o bem comum, o interesse, enfim, da nossa sociedade. Política é a arte de organizar a sociedade. Em relação a esse pedido de afastamento, eu não vejo a ilegalidade do pedido. Ele formulou um pedido e trouxe no plenário. No caso da sua licença, que você não pediu, né? Não chegou no plenário. As duas vezes que você foi questionar o jurídico, não veio para nós tomarmos um posicionamento. Talvez se nós soubéssemos oficialmente, se você pedisse para nós poderíamos aprovar a sua licença, enfim, avaliar. Então, eu queria só deixar bem claro que o seu pedido não foi negado por esses vereadores. Tá? E aí, nós não podemos também tratar dessa situação, do caso do nosso colega Marcos, como se ele já tivesse sido condenado. Eu vejo muitas vezes notícia de jornal, não só aqui em Piedade, fora daqui, de pessoas que foram presas em flagrante e lá no fórum, mais para frente, ele foi inocentado. Então, ele já recebeu ali, diante da sociedade, o veredito. Olha, ele é culpado, saiu no jornal, ele foi preso. Mas logo depois, a justiça apurou a situação, viu os fatos e ele foi absolvido. Então, nessa situação, ele já está pagando uma sentença por um crime que ainda está sendo investigado. Por isso, o direito à justiça diz que todos têm direito a ampla defesa. Agora, em relação ao pedido, o meu voto é acompanhando o voto do Adilson Castanho, do Geraldinho e do Norton, que faz parte da Comissão de Justiça e Redação. Nós discutimos, nós conversamos, consultamos o jurídico e esse pedido é legal. Agora, é claro, nós vamos sim investigar, pedir o acompanhamento do Conselho de Ética, da Comissão de Ética, para que, caso ele seja condenado, ele possa ser cassado, mesmo que seja condenado a uma cesta básica. Ele foi condenado, ele não merece ser vereador, e aí vai ser cassado. Mas é uma outra situação, e é isso.
Continua em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por 11 vereadores. Moção número 1 de 2014 de apoio à greve dos funcionários e professores das ETECs e FATECs. Autor Cláudio Eduardo da Silva Nadaleto. Em discussão a moção.
Senhora Presidente, eu peço permissão para me eximir das formalidades aqui. E essa moção foi trazida pelos professores da ETEC aqui do município de Piedade. Foram alguns professores do município que vieram nos procurar aqui há algumas semanas e a gente fez essa conversa com os demais vereadores, todos foram de acordo, todos os vereadores assinaram. Na sessão da semana passada a gente pôde conversar sobre isso aqui, veio até um professor da ETEC, o professor Felipe, usou a tribuna livre, que é permitido no caso de algum instituto, de alguma instituição que peça o uso da palavra aqui nessa tribuna, é permitido à população. Então foi algo que ocorreu e agora a gente ficou sabendo até que a greve dos funcionários da ETEC está já finalizando por conta da obtenção dessas melhorias que eles estavam buscando e por conta disso que eles vieram atrás de nós para a gente declarar o apoio através da moção. Com isso, eles foram aos deputados estaduais, fizeram a conversa deles na Assembleia Legislativa e buscaram apoio lá para que os benefícios que eles não têm, para que eles passassem a ter. E diversos benefícios, inclusive que professores da rede estadual, da Secretaria Estadual, possuem, eles não possuíam, e agora parece que foi votado esse projeto na Assembleia Legislativa e a greve chega ao fim, mas de qualquer forma a nossa moção já estava encaminhada nessa casa, já estava na ordem do dia, então a gente vai votar, vamos discutir ela, se mais algum vereador quiser, e aprovar, porque já está aprovada por todos. Era isso aí, muito obrigado.
Continue em discussão a moção.
Excelentíssima presidente, também peço licença para dispensar as formalidades. Esta moção chegou às nossas mãos através do vereador Cláudio Nadaleto. Foi ele que iniciou primeiro as tratativas com os professores da ETEC, e quando ele nos apresentou essa moção, não tinha como falar não, porque são reivindicações justas, tanto que o governo do estado também já atendeu essas reivindicações. Então é uma luta também que é nossa, para que a educação no nosso município seja cada vez mais valorizada. E essa é uma das formas. Um pagamento justo, digno, um ensino de qualidade. A ETEC, sim, é uma escola inegável o seu conceito de colocação dos seus alunos no mercado de trabalho. Então nós temos, sim, que apoiar essas iniciativas quando são justas. E no momento que nós fazia a leitura das reivindicações, não teve uma que nós questionássemos, porque todas realmente eram justas. E estava tão fácil, né, Cláudio, de se resolver, eu não sei porque ficou enrolando, já era para ser feito ano passado, não foi feito, passou para esse ano, e a agonia desses professores era tão grande que a gente sentia no seus semblantes a necessidade da gente tomar um posicionamento sério também. É o que nós fizemos. Todos leram as reivindicações, todos tomaram ciência dos problemas enfrentados por esses professores e assinamos em conjunto. Como o nobre colega Nadaleto falou, foi em 100%. Todos os vereadores se dispuseram a abraçar a causa e reivindicar junto ao Poder Legislativo, que é a nossa força também lá em São Paulo, né? Mas graças ao nosso bom Deus não foi preciso e o bom senso prevaleceu. Mas fazemos questão de ratificar essa moção em respeito ao trabalho executado do nosso nobre colega Cláudio Nadaleto. Ele que fez o trabalho de formiguinha aqui, conversou com cada vereador, expôs, trouxe os representantes, marcou uma reunião para conversar com a gente. Então é o reconhecimento do trabalho do nosso nobre colega Cláudio Nadaleto. Sou totalmente favorável ao projeto, à moção. Obrigado, nobre presidente.
Continue em discussão a moção.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares,
Como já foi falado aqui, essa moção, para ela chegar ao ponto de se tornar uma moção, ela já foi apreciada por nós vereadores e contém nela a assinatura. Então fica provado que esta casa deu total apoio ao movimento. Mas eu acho muito importante esclarecer que quando foi lido e discutido dentro dessa casa, eu falei da importância de ter ordem para pedir o seu direito. E isso foi provado que dessa forma, porque foi um movimento totalmente organizado, sem esses vandalismo, quebra-quebra, roubo que a gente vem para ver pelas ruas aí, que é uma desgraça ao meu ponto de vista. E a gente viu que isso daqui foram reivindicações por causas justas e organizada, só porque contém a minha assinatura. Não sou favorável a esse tipo de movimento num todo. Analiso, procuro observar para depois dar o meu voto, dar o meu apoio a esse tipo de movimento, porque na maioria das vezes o que a gente vê para a rua é quebra-quebra. Para-se o medo da população, da questão da Copa do Mundo, né, tendo em vista tudo o que aconteceu no país, mas que isso daqui sirva para nós refletirmos. E essa é a linha de raciocínio que todo ser humano tem que ter. A ordem é o progresso das coisas. Muito obrigado.
Continue em discussão a moção. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Moção aprovada por todos. Não havendo mais projetos na ordem do dia, nem inscritos para falar, para discutir a moção, convoco os inscritos em explicação pessoal. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhora Presidente, nobres colegas, meu esclarecimento pessoal é que fique bem claro, né? Às vezes a gente pode ter nas palavras, a gente, na hora da empolgação, a gente até fala alguma coisa que não deve. Mas eu quero que fique bem claro nesta casa aqui, e quero cumprimentar todos os vereadores, aqueles que votaram a favor, aqueles que não votaram a favor. Porque cada um tem a sua opinião, e eu acredito que essa opinião sirva para fortalecer mais essa casa, para que nós possamos ter muitas reuniões, a convivência nossa tem que se apegar mais, para nós trabalhar em cima, para nós não como se diz, fazer uma injustiça, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse processo. E quero dizer uma coisa para vocês: logicamente que nenhum de nós vereadores, eu acho que nenhum de vocês, desejaria que tivesse acontecido isso daí. E também ninguém é a favor de uma coisa que se tornou hoje errado. Mas nós não podemos, eu mesmo sou a conta, nós temos que dar um exemplo aqui, aqui dentro. Mas aconteceu, infelizmente aconteceu, então nós temos que trabalhar em cima disso daí, com todo carinho, para que nós possamos ser justos, para que nós possamos botar a cabeça no travesseiro e dormir. Entendeu? Então, eu peço, eu quero dizer a nobres colegas vereadores, muito obrigado, e seja o que Deus quiser. Ele vai nos prever, ele vai nos iluminar, para que nós tomemos as decisões certas. Então, era isso a minha explicação pessoal. Obrigado.
Vereador Cláudio Eduardo Nadaleto.
Bom, eu quero também deixar claro que aqui eu não quero julgar ninguém. Pelo contrário, eu acredito que todo julgamento está passível daquele que julgou ser também julgado. Então, e na medida com que julgou. Então, eu estou defendendo nessa minha posição, porque tem substância, tem indícios, tem fatos que evidenciam isso. E, pela legalidade, pelo regimento interno, pelo código de ética da Câmara, a gente tem essa possibilidade. Porque a Câmara, conforme fala o artigo 237 do regimento interno, a Câmara poderá cassar o mandato de vereador, inciso 3º, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou com a sua conduta pública. E é isso que eu vejo nesse processo. Então, para mim, Norton, como agrônomo, se eu fosse para um lugar, nunca que eu recomendaria uma substância perigosa, um veneno, alguma coisa assim, que pusesse em risco também esse princípio da precaução, porque a gente só recomenda o que tem comprovação científica que não vai fazer algum mal. Então, em primeiro momento, eu não recomendaria. Mas se acontecer, lógico, a gente está passível de erro, eu sei que eu erro, sou um ser errante, estou aqui aprendendo, como todos, imagino, estão aqui também. Mas se acontecesse isso e alguém questionasse a minha conduta de agrônomo pelo fato de eu estar como vereador, lógico, eu estaria passível de ser questionado. Porque como que a gente dissocia, como que a gente separa o agrônomo do vereador, ou no caso do Marquinhos, o funcionário público do vereador que ele está? Como que a gente separa o caráter da função que a gente executa em algum lugar? Eu não vejo separação. Então, é por isso que eu estou aqui fazendo essa explicação. E no caso do que o Gil comentou sobre a licença, foi pedido realmente, como eu falei, ao jurídico dessa casa. Foi uma consulta que eu fiz. Na época, eu até consultei outros vereadores, consultei a nossa presidente, porque eu queria me informar se haveria essa possibilidade. Isso era uma possibilidade. Não chegou a acontecer, não veio para o plenário. Mas, para mim, é fato que a licença é para um pedido antecipado. É um pedido que é anterior a eu me ausentar. Então, eu ia me ausentar em setembro para ir num congresso no Peru. Por isso que eu vim ver a possibilidade de eu ter uma licença para que essa ausência fosse justificada. No caso do Marcos, não foi isso que aconteceu, no meu entender, na minha interpretação. E aí eu falo que essa interpretação é minha. Porque ele foi justificado que a licença dele é para tratar de assuntos particulares. Esse termo vago, igual eu já falei. E esse pedido de licença, além de ser vago, ele foi feito depois que ele estava preso. Então, ele estava preso, depois veio o pedido de licença. Eu acredito que a licença é um pedido para ser feito antes. Então, é por isso que eu defendo aqui o meu ponto de vista, mas eu acho muito bom que a gente esteja discutindo isso, porque é através da discussão que a gente chega no melhor caminho. Obrigado.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, primeiramente eu quero agradecer a maioria dos vereadores que acompanhou essa comissão de justiça e redação na apreciação do projeto de resolução. Também digo que são momentos ímpares que a gente não pode deixar de encarar. Estamos aqui, eu sei que a população, a maioria queria que a gente estivesse aqui discutindo melhorias para o nosso município, melhorias para a saúde, para as estradas e assim por diante. Mas existem as coisas não previstas em nosso caminho. E uma delas é a situação que o Marcos vive. Não posso deixar de falar aqui, como o nobre vereador Nelson falou, o regimento é o regimento, gente. Para ele deixar de ter validade nessa casa, ele tem que sofrer mudanças aceitas, né? Da minha própria vontade, jamais. Primeiro ponto. Segundo ponto, que a licença, é impossível um cidadão planejar que ele vai sofrer um acidente e pedir a licença antes. Entendo eu que não. Como outras coisas também. Uma viagem que ele planejou e não teve a possibilidade de retornar. Será que ele não tem o direito de fazer um pedido de alguma forma e esse documento chega na casa com assinatura, como foi o caso, reconhecido verdadeiramente que é ele que fez o pedido? Nós temos por obrigação de apreciar, de acordo com o regimento desta casa, desta forma. Diferentemente da gente estar possibilitado de fazer o pedido, que seria muito mais fácil, estaria ele aqui fazendo o pedido e defendendo o seu pedido. Não é o caso. Mas existem as situações que não tem como. E também é um pedido de licença. Né? Tomou um rumo à discussão, dado o primeiro momento, fiquei até contente, o nobre vereador Cláudio Nadaleto defendeu o parecer desta casa e também concordou que o nosso parecer é coerente com o regimento interno desta casa. Fiquei muito feliz. No segundo momento, o nobre vereador disse que seria contra. Também aceito, porque é normal, né? Eu posso formalizar um parecer favorável e se eu quiser votar contra, eu voto. E o voto vai constar dessa forma. Mas assim, o que é difícil de entender é que se o nosso regimento reza tudo isso. Infelizmente, eu acho também, o senhor já sabe, nós conversamos sobre isso, que tem que haver mudança. Não cabe a esse momento que nós temos que seguir o que está aí no regimento. Então, tomou rumo a discussão, né? Ela foi tomando corpo, mas assim, eu queria lembrá-lo também que o nobre vereador é um dos privilegiados nessa discussão, por fazer parte da comissão de ética, no qual a comissão de justiça e redação respeitou e muito. Né? Então, será oportuno discutir no conselho de ética desta casa, no qual o nobre vereador faz parte. Mas que fique bem claro que nós aqui, ao formalizar esse parecer, tentamos orientar da melhor forma esta casa de leis, no sentido do que temos em mãos, do que é palpável, né? Sem nenhuma suposição, sem nenhuma interferência familiar, de amigos e da população. Nós formalizamos um parecer de acordo com o que é permitido por esta Casa de Leis, que é o seu regimento interno. Então, que fique bem claro, também não é nada pessoal, mas estou aqui dizendo. A discussão continua, está aí. Eu não faço parte da comissão de ética, no qual, na época, fui convidado, se queria ou não, falei que não. Tem esse meu jeito de ser polêmico, de falar o que penso, talvez não seria eu o melhor perfil para fazer parte desta comissão. Mas o senhor tem o privilégio, e o senhor vai usar muito isso, né? De acordo aos pensamentos, de acordo às condutas. Mas que fique claro, não sei se a forma que foi expressada aqui do erro que pode ser cometido, como foi citado aqui, não quero nem repetir, mas nós todos estamos sujeitos. E será tratado da mesma forma por mim, enquanto eu fizer parte. E quero também que, se for o meu caso, se fosse comigo, que não prevaleça a nossa amizade, que não prevaleça o partido político, e sim que prevaleça o regimento interno desta Casa de Leis. Porque o nome diz, é uma casa de leis. Obrigado.
Vereador Norton Nakayama.
Excelentíssimo presidente, eu pedi a palavra em explicação pessoal somente para pedir desculpa ao vereador Cláudio Nadaleto. Eu citei um exemplo, mas nunca deveria ter citado um exemplo da competência do nobre colega. Ele sabe do meu reconhecimento, ele sabe que eu tenho um apreço muito grande pelo seu trabalho, tanto que qualquer coisa que envolva agricultura aqui, ele é o primeiro a ser consultado. O nobre colega sempre está me orientando e colocando suas opiniões. Então eu peço desculpas ao plenário, à casa, um exemplo mal colocado. Normalmente eu não costumo fazer isso, mas é que nós já havíamos conversado anteriormente, e eu achei que poderia colocar, mas foi uma colocação infeliz. Novamente, nobre colega, não tenho nada contra a sua pessoa, o senhor sabe que nós temos uma afinidade única aqui no nosso município, que é sempre procurar melhorar, e tenho o meu respeito. Peço novamente desculpas, que foi um acaso, foi uma forma de expressão muito rápida, raciocínio muito rápido, e acabei cometendo essa falha.
Declaro encerrada a explicação pessoal e esta sessão, agradecendo aos presentes e desejando boa noite a todos. Deus os abençoe.